Deus abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver por perto, por favor, venha fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessas três pessoas, uma russa, uma americana e uma loira. Elas estavam conversando. A russa disse orgulhosamente: "Fomos os primeiros no espaço." A americana disse: "Fomos os primeiros na lua." A loira disse: "Isso não é nada, seremos as primeiras no sol." A americana e a russa riram. "Não pode ir ao sol, é muito quente, se queimaria." A loira disse: "Sabemos disso, não somos burras assim, iremos à noite." Diga com vontade: "Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta. Meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre remova as faixas. Há pessoas que Deus colocou em nossas vidas de propósito para que possamos ajudar a restaurá-las. Então, estão fora do caminho, viciadas, despedaçadas. É fácil julgar e pensar. Deveriam tomar decisões melhores, é culpa deles mesmos. Mas se não fosse pela graça de Deus, poderíamos ser nós. Não chegamos até onde estamos porque somos tão talentosos, disciplinados, obedientes. Isso pode ser verdade na superfície. Mas onde você conseguiu o talento? Onde conseguiu a disciplina? Vieram do seu Pai Celeste. Não foi nada que escolhemos, é simplesmente a bondade de Deus. Mas muito frequentemente olhamos para os outros e pensamos: por que ainda estão fazendo escolhas ruins? Por que ainda estão no vício? Por que tem relacionamentos ruins um atrás do outro? Eu não faria isso. É porque Deus te deu graça nessa área. Sem a graça dele, você estaria onde eles estão. Ao invés de olhá-los de cima, apontando o dedo, você deveria fazer melhor. Eles não precisam de mais condenação. Deus não colocou lá para que você pudesse julgá-los. Ele os colocou lá para que você pudesse amá-los. O amor cura, restaura, levanta. Em toda a sua volta, pessoas feridas, pessoas despedaçadas, pessoas que podem não ter as vantagens que você teve. Não foram criados por pais que investiram neles. Nunca sentiram o amor e a aprovação que você sentiu. É fácil criticar, mas você não sabe onde estaria se estivesse no lugar deles. Quanto mais eu vivo, menos julgador eu sou. Eu percebo que nem todos têm o que eu tive. É fácil para mim sentir-me seguro, valioso, confiante, acreditar em coisas grandes. Eu tenho pais que me guiaram, familiares que me ajudaram. Nasci num ótimo país com oportunidades e recursos. A vida nem sempre é justa. Quando você for tentado a julgar, você precisa se lembrar que provavelmente eles não tiveram tudo que você teve. Se não fosse pela misericórdia de Deus, você estaria tomando as mesmas decisões que eles. Deus te deu misericórdia abundantemente. Aqui está o meu desafio. Dê misericórdia abundantemente aos outros. Não seja econômico com sua misericórdia. Deus está contando conosco para levantar os caídos, restaurar os despedaçados, curar os feridos. Há julgamento bastante em nosso mundo. Há caçadores de culpa e críticas o suficiente. Onde estão os curadores? Onde estão os restauradores? Onde estão as pessoas que, ao invés de correr dos feridos, correm para os feridos? Ao invés de condenar os despedaçados, ajudam a curá-los. Em João capítulo 11, Lázaro estava muito doente. Suas duas irmãs enviaram um recado para Jesus ir orar por ele. Mas Jesus não chegou a tempo. Lázaro morreu. Jesus apareceu 4 dias depois. Falou com Lázaro, disse: "Lázaro, venha para fora." Instantaneamente ele acordou. Ele ressuscitou, um grande milagre. O problema foi que Lázaro estava enrolado em faixas. Naquela época, quando alguém morria, muito frequentemente eram enroladas como uma múmia. O versículo 44 diz: "Lázaro saiu enrolado em faixas." Jesus disse a eles: "Desenrole-o e deixe-o ir." Mesmo que Lázaro estivesse vivo, mesmo que Deus tenha feito algo maravilhoso no interior, ele ainda estava enrolado no exterior. Alguém tinha que remover as suas faixas, ou ele nunca experimentaria a plenitude do que Deus fez. Você pode imaginar quando foram tirar as faixas, depois de estar morto por 4 dias, o cheiro era quase insuportável. Cada camada que desenrolava, o cheiro ficava pior. Estava sujo, bagunçado, fedido. Tinham que ser incrivelmente dedicados. Deviam ter amado Lázaro demais para estar dispostos a suportar tudo que foi necessário para remover as suas faixas. Isso é o que Deus nos chamou para fazer. Há pessoas ao nosso redor usando faixas. Deus fez algo no interior, soprou vida neles, lhes deu propósito, mas ainda estão enrolados no exterior. Têm vícios, dificuldade no temperamento, estão perdendo os valores. O problema é que está bagunçado. É tentador pensar, quando se limparem, então eu os ajudarei. Quando voltarem ao caminho, Joel, quando ele estiver tão bagunçado, quando voltarem à igreja, então os encorajarei. Como eles podem ser libertos se ninguém levanta para remover suas faixas? Onde estão as pessoas que estão dispostas a se sujar para ajudar outra pessoa? Se comprometer a ponto de ser teimoso para proteger alguém que outros acham que estão muito perdidos. Alcançar aquele parente que está lutando com um vício e que outros os excluíram. Seria fácil remover as faixas. Se as pessoas fossem legais e arrumadas, se as pessoas tivessem tomado boas decisões no caminho certo, isso não é realidade. As faixas são sujas, são bagunçadas, cheiram mal. Pensamos, quando alguém ainda tem coisas a resolver, ainda tem vícios, pisam na bola, são amargos, ciumentos, têm um longo caminho a percorrer, mas é só porque estão usando faixas, só porque ainda estão sujos, não quer dizer que não estejam limpos no exterior. Jesus profetizou vida em Lázaro e ele foi liberto no interior, mas ainda enrolado no exterior. O que eu estou dizendo? Não julgue pela aparência. As faixas podem cheirar mal, podem estar sujas, mas no interior há uma pessoa livre, há uma pessoa limpa, perdoada e vitoriosa. Estão apenas esperando alguém que não os exclua pelo exterior. Alguém que dará um passo adiante para ajudar a remover as faixas. Como você faz isso? Profetizando fé sobre eles. Não lhes dizendo o que são, mas o que podem se tornar. Os amando, separando tempo para cuidar, saindo da sua rotina para ser amigo. Ele já tem pessoas o bastante empurrando para baixo, apontando seus erros, reclamando das suas faixas. Você pode ser aquele que os levanta, que vê o melhor neles. Os ajuda a ficar livres. Você pode ser um removedor de faixas. Por anos, minha mãe orou por um ano chamado Bill Nash. Ela via seu nome nos viadutos, ao redor da cidade. Ele era um apresentador famoso, cantor do interior. Ele cresceu cantando na igreja. Seus pais eram missionários. Foi criado numa família de forte fé. Mas na adolescência, Bill saiu do caminho. Começou a andar com as pessoas erradas, tomando decisões ruins. Ao invés de cantar em igrejas, agora estava cantando em bares e boates. Mas a Escritura diz que o chamado de Deus em sua vida é irrevogável. Isso quer dizer que você pode fugir de Deus, mas Deus não se afastará de você. Sua graça virá procurar por você. Paulo escreveu em Romanos que Deus dá graça livremente. Uma tradução para livremente é promíscuo. Quando alguém é promíscuo, é livre, desenfreado, estará com qualquer um, é a forma que a graça de Deus é. Você pode estar num bar e a graça procurará por você. Pode estar drogado e a graça baterá em sua porta. Pode estar nos lugares errados, fazendo as coisas erradas, com as pessoas erradas. E quando menos esperar, do nada, ouvirá aquela vozinha dizendo, volte para casa. Eu te amo, eu tenho algo melhor. Deus não diz, se você se limpar, te mostrarei misericórdia. Se voltar ao caminho, pensarei em ser bom com você. A graça de Deus é promíscua, vai a lugares nada prováveis. Toda vez que minha mãe via o nome do Bill, sussurrando, Senhor, obrigado por trazê-lo de volta para casa. Obrigado, pois ele cumprirá seu destino. Ele nunca tinha lhe encontrado, não tinha nenhuma conexão, mas ano após ano, ela continuou orando por ele. Não parecia que nada estava acontecendo. Mas você não sabe o que Deus está fazendo por trás das cenas. Um dia, aquela graça convenceu Bill a mudar de vida. Ele queria ir à igreja, mas pensou: ninguém vai querer alguém como eu. Cometi vários erros, vivi uma vida dura, sou conhecido como baladeiro. Mas ele ligou a TV e viu meu pai falando sobre a bondade de Deus. Naquele domingo, ele entrou em Lakewood pela primeira vez desde a adolescência. Sentou bem no fundo. Alguém o reconheceu. Ele trouxe para ver minha mãe. Ela lhe contou como vinha orando por ele, como aquilo era um sonho se realizando. Aquele dia foi um ponto de virada na vida do Bill. Alguns meses depois, ele fez o seu primeiro show cristão em Lakewood e vem usando seus talentos para o Senhor desde então. Como Lázaro, Bill precisava de alguém para ajudar a remover as faixas. Foi o que minha mãe fez. Ela reconheceu que por baixo da bagunça, da farra, do comprometimento, havia um homem livre. Um homem destinado a fazer coisas grandes. Há vários Bills lá fora. Pessoas que estão enrolados por fora, mas têm grandeza no interior. Só precisam de alguém que não terá medo de se sujar. Alguém que não julgará e dirá: ele costumava estar na igreja, estar nos bares, o que há de errado com ele? Ao invés de julgá-los, por que não usa esse mesmo tempo para orar por eles? Para alcançá-los, deixá-los saber que você acredita neles? E se quando Jesus ressuscitou Lázaro, ninguém tivesse disposto a remover as faixas? Ninguém quisesse lidar com o mau cheiro, ninguém quisesse se sujar, Lázaro não teria vivido muito. Ele estava enfaixado, incapaz de se mexer. Jesus fez sua parte, mas estava contando com os amigos e familiares de Lázaro para fazer a parte deles. Há pessoas em sua vida, esperando por você para ajudar a remover suas faixas, que estão fora do caminho, lutando em alguma área. É fácil dar desculpas. Trouxeram o problema para si mesmo, a culpa é deles. Estou muito ocupado, tenho problemas o suficiente. Não, separe um tempo para fazer uma diferença. Não olhe para eles pelos olhos do julgamento, olhe para eles pelos olhos do amor. Talvez lá no fundo eles queiram mudar. Talvez a graça esteja batendo a porta deles mais e mais forte. Mas eles não sabem o próximo passo. Uma ligação sua, uma palavra bondosa, levá-los para jantar fora. Não para tentar endireitá-los, mas para que eles saibam que você se importa. É isso que mostra a evidência de que não está lá para julgá-los, para apontar os erros deles. Está lá apenas para amá-los. João capítulo 8. Esses líderes religiosos trouxeram uma mulher para Jesus, jogaram-na aos seus pés. Ela foi pega no ato de adultério. Disseram a Jesus: a lei diz para apedrejá-la. O que você diz que devemos fazer? Parecia óbvio, a lei era clara, a mulher era culpada. Uma coisa que eu amo em Jesus é que ele quebrou as regras religiosas para ser bom com as pessoas. No Antigo Testamento, Deus nos deu 10 mandamentos, mas o povo transformou em mais de 2.000 leis. Quando Jesus veio, ele disse de fato: eu estou me livrando de todas essas regras religiosas, todas essas exigências pesadas que colocaram nas pessoas, que só os faz culpados e condenados. Ao invés disso, vou juntá-los em 2 mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e ame o próximo, como ama a si mesmo. Ele estava dizendo: pessoas são mais importantes que regras religiosas. Tudo não encaixará perfeitamente em nossa teologia. Eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, não podem fazer aquilo, não podem ir lá. Se você convencer as pessoas a seguirem todas as suas regras religiosas, mas não tiver amor, a Escritura diz que somos como um sino barulhento. Não quero ser conhecido pelo que eu sou contra, eu quero ser conhecido pelo que eu sou a favor. Sou a favor das pessoas, a favor das segundas chances, a favor da misericórdia. Eu não estou no negócio de condenação, eu estou no negócio de amar. Eu estou no negócio de cura, eu estou no negócio de edificação. Eu quero ser conhecido como um removedor de faixas. Como alguém que viu o melhor nas pessoas, que ajudou a empurrá-las aos seus destinos. Como alguém que estava disposto a se sujar, a ir atrás das pessoas bagunçadas, despedaçadas, pessoas que a sociedade excluiu. Mas deixe-me avisar você, quando você amar as pessoas que estão bagunçadas, você pode ser criticado, podem falar de você. Uma vez Jesus estava andando por uma cidade lotada, milhares de pessoas ao seu redor. Ele olhou para cima e viu: Zaqueu, o chefe dos coletores de impostos. Era conhecido como uma das pessoas mais desonestas. Ele mentia, enganava, não mantinha sua palavra. Ainda assim, Jesus disse: quero jantar com você hoje. De todas as pessoas lá nesse dia, haviam sacerdotes, rabinos, antigos da sinagoga, mas a graça vai a lugares improváveis. Jesus não viu somente o que Zaqueu era, ele viu o que ele podia se tornar. Ele estava enrolado em faixas por fora, mas ele sabia que no interior estava um homem de integridade, um homem de honra. Jesus foi jantar com Zaqueu, alguém considerado pelas pessoas sujo, bagunçado, despedaçado. Na verdade, a Escritura diz, os líderes religiosos reclamaram que ele foi jantar com um pecador notório. Quando você vai atrás dos despedaçados, dos feridos, viciados, as pessoas podem criticar, podem falar de você, mas você está em boa companhia. Nunca foi mais parecido com Deus do que quando vai atrás das pessoas bagunçadas. Essa senhora estava no chão, em frente a Jesus, rodeada por todos esses homens. Estava com medo, envergonhada, esperando o pior. Jesus se ajoelhou e escreveu no chão. Disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Todos baixaram suas cabeças, foram embora. Quando for tentado a julgar, pergunte a si mesmo, já errei? Estou apto a tirar a primeira pedra? Nenhum de nós está. Então, ele andou do mais velho ao mais jovem. Disse a ela, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno, agora vá e não peque mais. Nossas mentes religiosas vão julgar. Graça para alguém que cometeu adultério? Graça para um homem que é conhecido por ser desonesto? Graça para um rapaz que canta em boates? A graça de Deus é promíscua. Por que você não vai atrás de alguém que não merece? Alguém que cometeu erros? Alguém que está ferido? Você pode ser aquele que os ajuda a ficar em pé de novo. Ninguém está muito longe. Ninguém cometeu muitos erros. Tudo o que algumas pessoas precisam é uma pessoa para acreditar nelas. Uma pessoa para dizer, eu estou orando por você. Uma pessoa para soprar vida nova, de volta em seu espírito. Anos atrás, havia um pastor que estava tocando o mundo, fazendo coisas grandes. Mas alguém o acusou de uma falta de integridade. Boatos começaram a se espalhar, ganharam vida própria. Ele tinha cometido erros, mas foram totalmente exagerados. Ele estava tão devastado que saiu do ministério. Por meses não se ouviu nada dele. Eu não o conhecia bem, ele é bem mais velho do que eu, mas eu senti que eu deveria alcançá-lo. Minha mente veio com todas essas desculpas. Joel, ele não te ouvirá. Se as pessoas descobrirem que estão conversando, você será sugado para essa bagunça. É melhor deixá-lo sozinho. Ele não tem uma boa reputação, ele está contaminado, ele está bagunçado. Mas eu descobri que Deus ama pessoas bagunçadas. Deus ama pessoas despedaçadas. Ele ama pessoas em desvantagem. Não só pessoas que tiveram tropeços, mas ele ama até mesmo as pessoas que trouxeram o problema para si mesmas. A natureza humana diz que estão recebendo o que merecem. Deixa-os lidar com isso. São culpados. Mas só os culpados precisam de misericórdia. Onde estão os curadores? Onde estão os restauradores? As pessoas que não são tão farisaicas para descer até onde alguém está ferido, com os despedaçados, para ajudar a curar as feridas. Eu não sabia se ele atenderia a minha ligação, mas eu senti isso muito forte. Ele atendeu o telefone. Eu mal podia ouvi-lo falar. Ele disse, Joel, eu não tenho mais nenhuma força. Eu estou acabado. Eu não falei muito, mas pelos próximos 3 minutos eu profetizei fé nele, restauração. Eu disse que precisávamos dele, que as nações estavam esperando por ele, que a misericórdia de Deus são maiores que os nossos erros, que seus melhores dias não estavam para trás, ainda estavam à frente. E ele disse obrigado numa voz realmente calma e desligou. Não parecia ter feito bem algum. 6 meses depois, ele ligou de volta e parecia uma pessoa diferente. Tinha recuperado o entusiasmo, a paixão, estava prestes a ir para fora do país. Ele disse algo que eu nunca esquecerei. Ele disse, Joel, tudo mudou naquele dia que você ligou. Algo reacendeu em meu espírito. Algo ganhou vida no meu interior. Quando você vai atrás dos feridos, dos desanimados, dos despedaçados, a unção em sua vida quebrará jugos que estão lhe segurando. Você pode não sentir, pode não responder na hora, mas quando você profetiza a fé, correntes são quebradas. Quando você mostra amor, fortalezas desmoronam. Quando você é misericordioso, compassivo, perdoador, está derramando óleos nas feridas. Está sendo um curador, um restaurador, um edificador. Havia um jovem profeta no Antigo Testamento chamado Oséias. Ele vivia numa época em que os israelitas adoravam ídolos e não estavam honrando a Deus. Oséias era bem respeitado. As pessoas vinham de todo lugar para se aconselhar com ele. Ele era solteiro e esperava ansioso o dia em que iria se casar. Sabia que Deus lhe traria uma esposa, mas não foi o que ele pensava. Deus lhe disse para casar com uma mulher chamada Gomer. Gomer era uma ex-prostituta. Não tinha uma boa reputação. Imagina o que Oséias pensou. Deus, sabe o que essa senhora é? Eu sou um profeta, sou um homem de Deus. O que as pessoas pensarão? Poderia ter sido convencido do contrário, mas ele sabia obedecer. As coisas começaram bem, estavam apaixonados, tiveram um filho, mas então as coisas despencaram. Oséias saía para ministrar, mas Gomer não entendia o chamado na vida dele. Ela tinha mais dois filhos, mas não de Oséias. Ela recaiu às velhas práticas. Oséias ficou inconsolável. Sabia que ela tinha sido infiel, mas amava sua esposa. Ele suplicou de novo e de novo para que ela mudasse. Durava pouco tempo, então ela recaía de novo. Para piorar ainda mais, todos sabiam dos casos de Gomer. Ela era a conversa da cidade. Numa manhã, Oséias acordou e Gomer tinha ido embora. Ela o abandonou e aos três filhos. Talvez tenha deixado um recado. Sinto muito, mas cansei. Encontrei outro homem para amar. Siga em frente com a sua vida. Posso ouvir os amigos de Oséias dizendo, já era a hora. Essa mulher não te trouxe nada a não ser mágoa e dor. Você merece muito mais. Isso parecia bom por fora. Mas Oséias ainda amava Gomer. Ele sentiu muito essa perda. Anos depois, ele ouviu por acaso das fofocas da cidade que Gomer ainda estava viva. Tinha sido abandonada por todos os homens que lhe diziam lhe amar. Agora estava no fundo do poço. Estava prestes a ser vendida como escrava. A escritura diz que Deus disse para Oséias, vá buscar sua esposa de novo e traga de volta para casa. Depois de toda a dor causada, toda a rejeição, todo o abandono, você acharia que Oséias diria, estou farto dessa mulher, terminei com ela. Mas Oséias teve esse amor imortal. Voltou à cidade e lhe encontrou no bairro da Luz Vermelha, onde os escravos eram expostos, prestes a ser vendida, estava batida, suja, cabelo por cortar, roupas rasgadas, cabeça baixa em vergonha. Se aproximou e sussurrou, Gomer? Ela olhou e não podia acreditar. Ele sorriu e disse, não se preocupe, eu vou tirar você daqui. O que foi isso? Graça promíscua. Ela vai a lugares incomuns. Ele foi ao responsável e disse, essa é a minha esposa, estou levando-a comigo. Ele disse, não vai levá-la a lugar nenhum, pertence a mim. Ela está à venda, você tem que comprá-la. Ele pegou sua carteira e pagou 15 pratas e 150 quilos de cevada. Ele comprou de volta o que já deveria ser dele. Oséias é uma imagem de Deus. Gomer representa você e eu. Todos nós somos infiéis. Fizemos do nosso próprio jeito, fizemos nossas próprias coisas, mas Deus, que é rico em misericórdia, quando viramos as costas para Ele, Ele tinha todo o direito de ir embora, mas não virou as costas para nós. Ele desceu aos lugares bagunçados, onde caímos, onde deveríamos ter terminado, e nos comprou de volta, não com 15 moedas de prata, mas com o sangue do Seu Filho. E já que Deus nos resgatou, já que nos comprou de volta, você será um Oséias e comprará alguém de volta? Vai resgatá-los? Há pessoas feridas ao seu redor, pessoas despedaçadas que acham que ninguém se importa. Estão em locais bagunçados, não merecem a sua bondade. Você poderia se afastar, ninguém te culparia, mas Deus te resgatou. Ele está contando com você para resgatá-los. Eles não estão no seu caminho por acidente, Deus os colocou aí porque Ele pode confiar em ti. Você pode ajudar a amá-los até serem restaurados. Outras pessoas podem não ver, mas embaixo da bagunça, dos vícios, dos hábitos ruins, há um filho, uma filha do Deus Altíssimo. Podem estar enrolados por fora, mas como Lázaro, a realeza no interior tem sementes de grandeza. Você será um Oséias? Irá atrás dos feridos? Irá atrás dos despedaçados, dos viciados, aqueles que foram excluídos pela sociedade? Não com seu dedo apontado em julgamento, lhe dizendo o que estão fazendo de errado. Vá atrás dele com algo mais poderoso, com amor, com misericórdia, com a bondade de Deus. Eles não merecem, nem nós merecíamos. Ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você viu misericórdia incrível. Eu estou te pedindo. Mostre essa misericórdia aos outros. Seja um Oséias. Se você fizer isso, eu acredito e declaro. Conforme você levanta os outros, Deus vai te levantar. Conforme você resgatar outra pessoa, Deus sempre terá alguém para resgatar você e seus filhos. A semente que você semear voltará para você, em nome de Jesus. E se você recebe essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração e eu te faço o meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia, Deus, e mantenha Deus em primeiro lugar.